Bem-vindos ao The Debate, o nosso espaço para o discurso intelectual e a análise de múltiplas perspectivas sobre temas complexos. E hoje, bem, eu quero que vocês imaginem a cena. Ano de 1500. Pero Vaz de Caminha, que era tipo o escrivão oficial da frota de Pedro Álvares Cabral e com certeza um dos homens mais letrados da sua época, senta para redigir o que seria o primeiro documento oficial do Brasil. Ele pega a pena, descreve os povos indígenas que encontrou e relata que eles atiravam frechas com a letra R.
É, e o mais curioso disso tudo é que se você escrever frecha hoje em um documento oficial, o seu texto vai ser sumariamente rejeitado. Você vai ser taxado de ignorante. Mas na época de Caminha, veja bem, essa era a fina flor da nossa língua.
Exatamente. A norma culta daquela época ditava o frecha. Mas a língua mudou, né? E é justamente dessa fricção constante entre a língua que nós falamos no dia a dia e a língua que o Estado exige que vamos falar hoje, nós vamos mergulhar naquelas regras rígidas das técnicas de redação oficial no serviço público brasileiro. E a grande pergunta que queremos desvendar aqui é: exigir a norma culta e princípios como a impessoalidade extrema no serviço público é a única forma de garantir a transparência democrática? Ou será que isso, na verdade, cria uma barreira elitista que aliena o cidadão comum?
É uma ótima premissa. Porque, de um lado, nós temos a comunicação humana natural, que é incrivelmente orgânica, caótica e que se adapta ao ambiente, sabe? E, do outro, temos o Estado, que tenta meio que engarrafar esse oceano inteiro num copinho de regras burocráticas.
Pois é. E eu já adianto que, nesse caso, eu vou defender o copinho de regras. Na minha visão, a padronização oficial, a exigência da norma culta e os princípios constitucionais não são só um capricho de burocratas engravatados. Eles são ferramentas absolutas e inegociáveis, necessárias mesmo para garantir clareza, neutralidade e, principalmente, a segurança jurídica em um país continental como o Brasil.
Eu entendo, mas eu vou puxar a sardinha para o lado biológico e social da coisa, porque a língua é, antes de mais nada, um organismo vivo. E eu vou argumentar aqui que muito desse preciosismo histórico, sabe, dessas estruturas formais que o Estado usa, frequentemente serve mais para erguer barreiras bacharelescas do que para, de fato, se comunicar com o público.
Então, vamos desenhar o cenário primeiro. O grande desafio da comunicação do Estado é que ela não tem a rede de segurança que você e eu temos agora aqui conversando.
Como assim?
Assim, na oralidade, se eu explico algo e vejo que você franziu a testa, eu paro na hora. Eu percebo o seu feedback visual, né? Eu escuto o seu tom de voz. Eu posso simplesmente reformular a frase no meio do caminho. Mas a redação oficial, ela é solitária e, acima de tudo, permanente. Quando um legislador escreve um decreto hoje, ele não vai estar do lado do cidadão daqui a 10 anos para dizer: não foi bem isso que eu quis dizer.
Com certeza, o registro fica.
Fica, e a norma culta entra exatamente aí como uma âncora sociopolítica. É um protocolo necessário para garantir que o texto seja lido com exatidão em qualquer época, sem depender de expressões faciais, de gírias do momento ou do contexto imediato daquela conversa.
Esse é um argumento convincente. Sente, sem dúvida, mas você já considerou que aí você está assumindo que a comunicação escrita oficial é algo separado da nossa natureza? O material fonte que estamos analisando faz um contraponto fascinante, que vai direto na biologia da coisa. A linguagem, antes de ser um protocolo de Estado, é um instinto biológico. Pensa, por exemplo, na teoria da gramática universal do Noam Chomsky.
Ah, sim. Aquela ideia de que o cérebro humano já nasce, tipo, pré-programado para a linguagem.
Exato. Chomsky defende que nós nascemos com um hardware mental pronto para absorver e criar estruturas linguísticas. Uma criança no ventre da mãe já reconhece a melodia do idioma materno, sabe? E tem uma questão evolutiva brilhante por trás disso. Por que nós falamos com a boca e não usamos gestos complexos como nossa forma principal de comunicação?
Bem, porque as mãos estavam ocupadas, eu imagino.
Exatamente. A evolução nos deu o polegar opositor. Quando os nossos ancestrais conseguiram usar as mãos para carregar ferramentas, caçar, coletar alimentos, a boca ficou livre. A fala evoluiu de forma fluida e exatamente para ser eficiente, rápida e adaptável enquanto a gente estava ocupado sobrevivendo. Então, quando o Estado tenta impor uma única norma culta escrita, ignorando totalmente como o cérebro otimiza a comunicação há milênios, ele cria um curto-circuito artificial.
Mas veja bem, o Estado não... Só para fechar o raciocínio,
você rompe o pacto comunicativo básico de que o emissor precisa necessariamente se adequar para ser compreendido pelo receptor. Se o cidadão não entende o Estado, para mim, isso é um déficit democrático gigantesco.
Mas espera lá, eu entendo perfeitamente a maravilha biológica do polegar opositor e de como a fala é rápida e eficiente, mas a redação de uma lei ou de um ofício não é uma caçada na savana africana, né? É um ato jurídico. Eu gosto muito de pensar nisso através de uma analogia com a música. A fala humana, essa biologia fluida que você mencionou tão bem, é como um quarteto de jazz tocando de improviso num bar.
Adoro jazz.
É lindo, né? Os músicos reagem ao erro um do outro, eles mudam o tom na hora, sentem a plateia, é pura interação. Mas a redação oficial precisa ser obrigatoriamente uma partitura de música clássica exata. Se um violinista tocar um sustenido no compasso errado, a sinfonia desanda inteira. Porque veja bem, na literatura, a ambiguidade é arte. No serviço público, a ambiguidade é ineficiência. Ela é a brecha para a corrupção, é a lentidão na justiça. A padronização rígida evita que uma lei ou um benefício social seja interpretado de mil formas diferentes, dependendo do humor do juiz ou do servidor que está lendo. Olha, a metáfora do jazz e da música clássica é muito boa para ilustrar a intenção, a vontade do Estado. Mas vamos olhar para outra metáfora que o próprio material traz, que é a ideia da linguagem como uma roupagem. O que é a norma culta na real? Ela não é a essência de uma pessoa. Ela é um terno e gravata. É um traje de gala para ocasiões extremamente formais. O problema, e onde eu acho que o Estado erra a mão feio, é exigir que o cidadão entenda e interaja com esse terno e gravata o tempo todo. Imagina você obrigar todo mundo a ir para a praia no domingo de sol vestindo fraque e cartola.
É, seria, no mínimo, inadequado, claro.
Totalmente inadequado. E pior, excludente. A variação linguística acontece por questões de geografia, de histórico socioeconômico, não é um erro cognitivo. Se um município num interior isolado emite comunicados usando uma norma culta, de gabinete, engessada, cheia de rococós, e os moradores rurais daquela região não conseguem decifrar a mensagem, o Estado não foi exato como a sua partitura clássica, ele foi surdo. O emissor tem o dever de calibrar a mensagem para a realidade do receptor, senão a comunicação falha na base.
Entendo por que você pensa assim, mas deixe-me oferecer uma perspectiva diferente sobre essa falha. Você não acha que adaptar o documento oficial a cada variação regional do Brasil, que é gigantesco, destruiria o propósito primário de ser um documento do Estado? Porque a norma culta não reivindica ser intrinsecamente mais bonita ou superior à linguagem coloquial. Ela só diz assim: pessoal, precisamos de um protocolo universal. E aí entra um exemplo do texto que eu acho fascinante, que é o uso do plural. Na rua, na oralidade que o nosso cérebro otimiza tão bem, a gente fala as casas amarelo, certo?
Sim, super comum. Isso é um fenômeno cognitivo de eficiência. Perfeito, como eu dizia.
Exato. O cérebro é preguiçoso num bom sentido. O ouvinte escuta o as no começo e já computa. Beleza, a frase inteira está no plural. Não precisa gastar caloria pronunciando o S em casas e o S em amarelas. Mas agora, imagina a seguinte situação. Você está comprando uma fazenda enorme. E o tabelião escreve na escritura oficial, manuscrita ou impressa, as casas amarela.
Certo, tô acompanhando.
Aí passam-se 20, 30 anos, o documento envelheceu, cai uma gota de água ou um café bem em cima da palavra as e a tinta some. O que sobrou legível? Casa amarela, no singular. Você acabou de perder, legalmente, metade das propriedades e casas da sua fazenda por causa de uma rasura boba. É por isso que a redação oficial exige a redundância dos três plurais: as, casas, amarelas. Não é mero elitismo gramatical de quem quer complicar. É um mecanismo de backup.
A redundância da escrita formal protege o cidadão contra a falha material ao longo das décadas.
Ok. O argumento da segurança jurídica através da redundância, tipo esse backup do plural, é fortíssimo. Confesso que faz muito sentido técnico. Mas o buraco é bem mais embaixo, sabe? Quando a gente olha para regras que não têm utilidade nenhuma de segurança e servem apenas como um marcador social de classe. Desculpe, mas eu não compro essa ideia de neutralidade completa. E deixe-me explicar o porquê voltando ao Perovaz de Caminha.
Ah, tal da frecha que você mencionou no começo?
Isso. O material explica o fenômeno do rotacismo. Durante séculos, tanto lá na Península Ibérica quanto aqui no Brasil, o som do R foi sendo gradualmente trocado pelo som do L em várias palavras, por uma evolução natural da fala. Então, frecha virou flecha, cravo quase virou clavo em algumas regiões, planta virou planta.
Uhum, um fenômeno bem documentado.
Só que tem um detalhe. Essa mudança, essa espécie de atualização de software da norma culta não chegou a todos os lugares do Brasil ao mesmo tempo. Por quê? Por puro isolamento geográfico e falta de escolas públicas ao longo de séculos. Então, hoje, se um cidadão do interior profundo diz que vai atirar uma frecha ou que vai molhar as plantas, a estrutura do Estado automaticamente o julga como ignorante. Ele reprova numa prova de concurso, o requerimento dele é visto com desdém no balcão da prefeitura, mas o cérebro dele não tem defeito nenhum. Ele apenas preservou o português quinhentista porque o Estado o abandonou geograficamente. Quando o poder público usa a norma culta para invalidar a inteligência desse cara, a língua deixa de ser um protocolo de segurança e passa a ser uma arma de exclusão pura e simples.
É uma observação dura, eu concordo, mas, assim, eu diria que a culpa não é do manual de redação do Estado, é da falta de escolarização e de infraestrutura. A comunicação oficial não quer punir de forma deliberada o cara que fala planta. Ela só precisa garantir que os 27 estados da federação usem a mesma base operacional para evitar o caos absoluto. E honestamente eu quero dar um passo além. Quando a redação oficial é bem aplicada de verdade, ela não só não exclui, como ela protege ativamente o cidadão dos excessos de ego do próprio poder público. Vamos falar de impessoalidade.
Ah, o famoso I da administração pública.
Esse mesmo. Para quem talvez não esteja tão familiarizado com os bastidores do serviço público, a Constituição brasileira tem um princípio basilar conhecido pela sigla LIMPE. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. A redação oficial é basicamente a aplicação prática no papel de quase todos eles. Mas a impessoalidade é a estrela aqui. O texto oficial não pode ter sentimentos, porque, veja bem, o Estado não tem sentimentos.
E como isso afeta a vida prática do cidadão que está lendo esse papel?
O material de estudo dá exemplos hilários, mas no fundo meio trágicos, do que não se deve fazer. Imagina você abrir a caixa de correio e receber um ofício do gabinete do prefeito que diz assim: tenho a enorme e indescritível satisfação de, através deste singelo documento, convidar Vossa Excelência para a belíssima e grandiosa solenidade de inauguração da Praça Central.
Nossa, só de ouvir já me dá preguiça. E gastou 3 linhas para não dizer nada.
Exatamente. É um desastre ético e textual. A satisfação pessoal de quem sentou no computador e digitou o ofício é completamente irrelevante para a máquina pública. O uso do adjetivo belíssima é uma opinião estética pessoal que não cabe ao Estado emitir. Isso gasta o tempo precioso do leitor, gasta a tinta da impressora, gasta a atenção. Se a gente aplicar a objetividade clínica que a redação oficial exige, todo esse carnaval vira: convido Vossa Excelência para a inauguração da praça. Ponto final. É direto, é limpo. A ausência de emoção e desses chavões vazios é o que garante que o Estado trate o prefeito da capital e o gari do bairro com o exato mesmo tom respeitoso, sem puxar o saco de um e ignorar o outro. A concisão extrema é, na verdade, uma forma profunda de respeito ao tempo do cidadão.
Olha, eu assino embaixo da sua defesa da concisão. Arrancar fora esse "tenho a enorme satisfação" é uma questão de higiene mental, concordo plenamente. Mas nós temos que ser honestos sobre de onde veio essa complicação toda. Porque o próprio material aborda isso de frente. Não foi um mero acidente de percurso. A comunicação oficial brasileira sofre de uma doença crônica e histórica chamada cultura do bacharelismo.
A linguagem rebuscada dos antigos advogados e desembargadores do Império, certo?
Exatamente. A administração pública herdou, sugou esse vício de uma elite intelectual aristocrática. O bacharelismo é literalmente a arte de falar difícil, de propósito, só para demonstrar superioridade e poder. E eu vejo isso por um caminho um pouco diferente do seu. O grande perigo dessa sua defesa é que, sobre o manto sedutor da neutralidade e da impessoalidade do Estado, o serviço público muitas vezes usa isso de desculpa para continuar perpetuando jargões indecifráveis. Imagina o nível de ansiedade de uma pessoa comum hoje. Você chega em casa depois de um dia exaustivo, cansada, e tem uma carta timbrada da Receita Federal ou do Tribunal de Justiça te esperando. A pessoa abre a carta e se depara com termos como outro sim, consoante a exordial, defiro o pleito.
Ah, é desesperador. A pessoa lê e não sabe se ganhou na loteria ou se a polícia está vindo prender ela em 5 minutos.
É perfeitamente isso. A pessoa entra em pânico real. E por que ela não entende? Porque a redação oficial, na teoria bonita dos manuais, prega clareza. Mas, na prática do dia a dia, o servidor público muitas vezes confunde impessoalidade com obscuridade. O material fala bastante sobre o princípio da polidez. E polidez, gente, no setor público não é usar Vossa Excelência ou Ilustríssimo. Polidez real, verdadeira, é você adequar a sua sintaxe para que aquele cidadão abra a carta da Receita e saiba em 3 segundos. Ok, faltou enviar o recibo do médico. Quando o Estado se esconde atrás do bacharelalismo, ele quebra o princípio da publicidade lá do seu LIMP. Afinal de contas, não adianta rigorosamente nada tornar um documento público se ele está, tipo, criptografado num português arcaico de 1800 e bolinha.
Aí nós concordamos plenamente, viu? Porque o que você está descrevendo de forma tão precisa não é a aplicação correta da redação oficial, é a total perversão dela. O bacharelismo é o fracasso do redator. Usar palavras difíceis e obscuras quando existe uma palavra simples e de uso comum é um atestado de incompetência comunicativa por parte do servidor. Eu sempre digo uma coisa: escrever de forma simples dá muito mais trabalho do que escrever de forma complexa, sabe?
Tem aquela velha máxima, né? Desculpe por escrever uma carta longa, é que eu não tive tempo de escrever uma carta curta.
Perfeito! A condensação inteligente de ideias exige suor. Tem até uma semelhança um pouco paradoxal com a poesia, acredita? Na poesia, cada sílaba, cada vírgula tem que justificar a sua existência no papel. E na redação oficial, também deveria ser assim. Você senta, corta os advérbios inúteis, corta a bajulação, escolhe os substantivos exatos. Ter um dicionário de sinônimos na mesa da repartição pública não é para achar a palavra mais pedante em latim. É para achar a palavra mais precisa em português contemporâneo. E quando nós fazemos isso corretamente, nós não estamos criando uma barreira elitista. Nós estamos garantindo que o texto seja tão, mas tão cristalino que ninguém, nem o advogado mais astuto ou mal intencionado, consiga distorcer o que está escrito ali para prejudicar o cidadão mais vulnerável.
A analogia com a poesia é forte, gostei bastante. A única diferença gritante é que a poesia quer evocar múltiplos sentimentos na gente, né? E o ofício de cobrança da prefeitura não quer evocar sentimento nenhum, ou pelo menos não deveria. Mas a atenção real aqui, e o que fica claro no nosso debate, é esse ponto de contato esquisito entre a máquina fria e burocrática e a biologia humana quente e rápida. A linguagem, ela flui livremente nas ruas. Ela corta os plurais para economizar nossa energia. Ela transforma frecha em flecha. Ela inventa gírias que duram um mês. Ela faz tudo isso porque ela está a serviço exclusivo dos falantes. Ela é nossa, sabe? A redação oficial, em contrapartida, está a serviço do Estado. E como o Estado, numa democracia, precisa, no fim do dia, servir ao cidadão, nós ficamos presos nesse paradoxo constante.
O Estado precisa da norma culta rígida para sobreviver e ser coerente. Mas o cidadão frequentemente esbarra nessa mesma norma como se fosse um muro de concreto.
Com certeza. E caminhando já para as nossas conclusões de hoje, o que eu extraio de toda essa nossa análise profunda do material é a dimensão quase cirúrgica que a comunicação do Estado exige. O texto nos mostra com muita evidência que a redação oficial, com as suas exigências inegociáveis de norma culta, de impessoalidade clínica e de concisão, não existe para asfixiar a beleza orgânica e viva do nosso idioma. Muito pelo contrário, ela funciona como um protocolo técnico vital de segurança. Sem essas redundâncias chatas, sem exigir os três plurais para evitar o apagamento histórico de uma palavra, sem cortar sem dó as emoções e vaidades individuais dos documentos de governo, o Estado simplesmente desmoronaria em disputas infinitas de interpretação nos tribunais. É essa estrutura deliberadamente engessada que permite que as engrenagens da máquina pública continuem girando e, na teoria, garantam os exatos mesmos direitos para todo mundo do Oiapoque ao Chuí.
Já a minha síntese vai mais no sentido da empatia e da nossa própria biologia, que não pode ser ignorada. A padronização tem, claro, o seu papel legal, importantíssimo, na sustentação das instituições, e você provou isso muito bem com um exemplo brilhante da escritura da fazenda e da tinta apagada, mas nós nunca podemos esquecer que a linguagem nasceu muito antes de tudo isso, lá nas savanas, impulsionada pela libertação das mãos pelo polegar opositor e por cérebros pré-programados para se conectar. Ela antecede os tribunais, antecede os parlamentos. A comunicação oficial não pode ser mantida como uma redoma de vidro intocável, herdada daquele bacharelismo imperial e excludente que tanto criticamos aqui. O Estado não pode usar a norma culta como uma ferramenta punitiva para humilhar quem, infelizmente, não teve o mesmo acesso à educação formal de qualidade. Porque o destinatário final de absolutamente qualquer documento oficial é sempre um ser humano e a comunicação só acontece de verdade, só fecha o ciclo se esse humano entender perfeitamente a mensagem.
E eu acho que o nosso ponto de maior convergência aqui hoje, e que talvez seja o grande recado para quem trabalha redigindo textos oficiais, é a guerra declarada contra os excessos. Eliminar aquele jargão jurídico desnecessário, o latinório vazio de quem quer parecer inteligente e as estruturas pedantes é fundamental. O texto ideal e ético da administração pública é enxuto, transparente e desprovido de qualquer vaidade de quem está redigindo.
Sem dúvida nenhuma. Encontrar esse balanço fino, sabe, entre a blindagem jurídica necessária e a clareza acessível que realmente abraça o cidadão é o trabalho de Hércules de quem senta na cadeira para redigir pelo Estado todos os dias.
O que só reforça como as regras aparentemente monótonas da nossa linguagem são, na verdade, espelhos de como a nossa própria sociedade opera e distribui poder. O embate entre a biologia caótica e maravilhosa da nossa fala e o rigor matemático que a escrita oficial exige nunca vai ser totalmente resolvido, mas é exatamente ali, no meio desse atrito diário, que o Estado precisa operar e se fazer entender. Nós deixamos o convite para você, que nos acompanha hoje, prestar mais atenção na comunicação formal ao seu redor. Quando você for ler o seu próximo contrato de trabalho ou receber o próximo ofício burocrático, pergunte-se: esse texto foi desenhado para revelar a verdade dos fatos ou para esconder o poder de quem o escreveu sobre uma cortina de fumaça? Muito obrigado por estarem com a gente e até o próximo The Debate.